Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
Boa tarde Sergipe, boa tarde Brasil, que Deus seja convosco. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de dívidas, viu? Olha, tem muita gente endividada, tá complicado, muita gente desempregada, sem recursos, sem saber o que fazer, sem saber a quem recorrer. Nós estamos aqui hoje, vamos falar sobre isso e eu tenho certeza que haverá uma orientação do céu a seu favor. Eu tenho certeza que você não mais vai ser o mesmo, você vai sair dessa situação hoje em nome do Senhor Jesus, viu? Esteja aqui conosco, acompanhe toda a programação aqui na Melhor do Brasil, né? A Web Rádio Aju, sob o comando do meu amigo querido Cleomar Mendes, ou através do Spotify, onde quer que você esteja, aqui em qualquer parte do Brasil, no mundo aí, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Ásia, no Oriente Médio, onde quer que você esteja, na África. Que Deus esteja aí tocando nos seus ouvidos e no seu coração para que você tenha uma solução em nome do Senhor Jesus. Mas já que estamos aqui, né, vamos ouvir uma canção e eu tenho certeza que vai mexer no seu coração.
Hoje é sábado e o povo de Deus se reúne para jejuar. A nossa união de fé provoca um milagre, faz Deus operar. O jejum coletivo faz Deus descer, faz os anjos no céu pelejar por você. O povo do jejum coletivo nasceu para vencer. Hoje Deus vai mudar minha vida, Deus vai mudar minha sorte. Tudo que é feito em jejum é mais forte. Hoje Deus vai mudar minha vida, Deus vai mudar minha sorte. Tudo que é feito em jejum é mais forte. Sábado é o dia que Deus escolheu. O jejum coletivo move a mão de Deus. É uma arma poderosa que Ele nos deu. O sábado é o dia que Deus escolheu. O jejum coletivo move a mão de Deus. É uma arma poderosa que Ele nos deu. Hoje Deus vai mudar minha vida, Deus vai mudar minha sorte. Tudo que é feito em jejum é mais forte. Hoje Deus vai mudar minha vida, Deus vai mudar minha sorte. Tudo que é feito em jejum é mais forte. É feito em jejum, é mais forte.
A palavra
palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
Eu queria estar falando com você, amado irmão, a respeito de dívidas. Você está endividado, então você está no lugar certo. Hoje eu quero falar com você a respeito disso. Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua vida financeira hoje? Está devendo agiota? Está devendo, como dizem, né, o pessoal lá do sul, aos colombianos? Você está devendo a cartão de crédito? Você está devendo a um banco específico? Como é que está a sua vida? Muitas pessoas têm passado por essa situação. Uma grande crise financeira. Nós vemos que se vê muito, né, na verdade, na televisão, falando sobre crise, a grande crise. E nós vemos as megas empresas ainda com caixa. Nós vemos o nosso país com caixa, né? Um dos países mais ricos do mundo é o Brasil. E o que nós vemos hoje, eles falando de crise financeira, mas tem onde se resguardar, se guardar, né? Porque tem algo guardado. E nós, cidadãos, é que não temos. Você que está aí na situação difícil é que não tem. Por não ter reserva, por não ter recurso, por não ter um pai que lhe ajude, por não ter a quem recorrer, o que, que você faz? Você recorre a um banco. E muitas das vezes o banco não dá aquilo que você precisa para cobrir aquela brecha e assim manter uma vida financeira equilibrada. Eu vejo muitas pessoas, inúmeras pessoas, com dívidas no cartão de crédito, deve um aqui, outro acolá, e aí muitas vezes quer pegar como os especialistas financeiros falam. Pega uma dívida em um lugar só e fique só com aquela linha de crédito pagando somente aqueles juros que vai sair mais baixo do que os juros do cartão de crédito. Mas tem muita gente que nem consegue isso. E aí o que ela faz? Por essa indução, pega o seu dinheiro nesse cartão de crédito ou nesse empréstimo financeiro e aí ele concede menos do que a pessoa precisa. O que ela faz? Paga somente um. Ou seja, trocou uma dívida pela outra. E aí é que mora o perigo. Porque você trocar uma dívida pela outra, você vai estar numa enrascada terrível, porque você está cavando ainda mais o seu poço. E esse poço vai virar um precipício. E você dificilmente vai sair. Olhe bem as palavras desse pastor que vos fala. Você vai ficar numa enrascada. E dificilmente você vai sair desse buraco, meu irmão, minha irmã. Então esse programa hoje é para você que está vivendo essa situação financeira. Muitas vezes, pastor, eu não estou devendo agiota não, eu só estou pegando empréstimo no meu cartão de crédito. Ficou fácil, né, hoje, pegar empréstimo no cartão de crédito. Você vai, liga para o cara, tem até delivery, e né, nós vemos aqui em Aracaju, muitas placas dizendo, não sei que lá crede, não sei quem crede, não sei quem crede. É mulher crede, é homem crede, é tudo crede. Para que ele vá na sua casa e lá passa a maquineta e aí você vai e passa o seu cartão. Muito se via no tempo do meu pai, que era passar o borrachudo, né? Porque o borrachudo era o cheque, né? Você ia lá, preenchia, ele batia e voltava, né? Por isso chamavam de borrachudo. Porque nunca tinha fundo. Só era aquela garantia de que um dia eu lhe pago. Um dia eu lhe pago. E os juros iam crescendo. Essas dívidas, desculpe, era transferida para os agiotas, os cobradores, né? Que eram muitas vezes rigorosos nas suas cobranças. E colocar a pessoa numa fria ainda maior. Hoje tudo se repete. Hoje tudo se repete. Olha, eu tive um pai que a vida toda ele se dependeu do Banese, né, que é um banco do estado de Sergipe. E ele vivia o tempo todo pegando emprestado. Ah, vou pegar emprestado que o Banese vai, vou renovar meu empréstimo. Aí a conversa do meu pai era só essa. Vou pagar o povo, recebi dinheiro, vou pagar o povo. Aí meu pai, pior ainda, ia lá e jogava em jogos de azar, né? Loto, mania, não sei o que lá, jogo do bicho, jogo do capiroto, o que for. Tudo que era jogo ele se metia. E eu só via meu pai ganhando, muitas vezes ele ganhava para pagar empréstimo, para pagar dívida. Olha, já me sufocou, já me tirou do sufoco, isso aqui já vou lá, vou pagar. E é uma briga de amor e ódio com o Banescard também, que é um cartão de crédito do mesmo banco. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que meu pai faleceu. Meu pai faleceu e as dívidas dele não foi paga. Ele continuou devendo, morreu e continuou devendo, meu irmão. Então, vejam só, meu pai passou a vida inteira encraveado em dívidas e não saiu do buraco. Era o quê? É uma escravidão que ele vivia. E o que eu quero dizer para você é mais profundo do que você talvez esteja entendendo aí do outro lado. A escravidão é você não sair de uma situação que você acha que você tem controle. Mas quando você para para pensar, fala, oxi, tem tantos anos que eu estou nessa situação e não mudo, não. Precisa mudar, irmão. Precisa mudar, minha irmã. E para isso, necessita de quê? De decisão. Decisão sua. E eu quero que você aprenda uma coisa. Hoje, nessa tarde maravilhosa, uma tarde que Deus preparou para você, meu amigo. Uma tarde que Deus preparou para você, minha amiga. É que empréstimo é bom quando é para se investir em algo maior, para empreender. Empréstimo é para empreender. É mesmo, pastor? É, cartão de crédito, às vezes, para você financiar algo que você não tem recurso ali naquele momento. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que ter... Veja bem, a Bíblia nos ensina que nós temos que ter até para emprestar. Não sentir necessidade de recursos financeiros, dinheiro. Porque é uma forma que o diabo achou para ali aprisionar. Fazer com que você fique nesse cativo. E ficando nesse cativo vai ser bom para ele. Por quê? Porque você vai ficar com sua cabeça ligada nas suas dívidas. E ligado nas suas dívidas, o que, que vai acontecer? Você vai deixar de orar, vai deixar de buscar a Deus, porque a sua cabeça está num marasmo. Sua cabeça está a mil, a todo vapor, pensando, como é que eu vou pagar, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Talvez hoje que você está me ouvindo, esse programa hoje é para você. Talvez você esteja me ouvindo e falando, nossa, o pastor está falando comigo. E aí você está a mil e vai ter que repetir a mensagem que eu estou passando para você. Porque às vezes você não entende. No meio do caminho você se perde nos seus pensamentos. Porque você está devendo muito. Você está muito enrascado. E olha que eu estou falando das pessoas que estão endividadas com os bancos, com os cartões de crédito, recebendo ameaças na porta, carta de cobrança, e-mail de cobrança, ligações, as ligações não param no seu telefone. Bom seria se você estivesse vendendo, né? Para as ligações não pararem dessa maneira. Mas não, são pessoas ligando para você, cobrando você, ameaçando colocar em cartório, ameaçando colocar em justiça, e você já não sabe mais o que fazer. Esse programa de hoje é para você, meu amigo. Esse programa de hoje é para você, minha amiga. E eu, minha oração é que você fique ligado no programa de hoje, porque Deus tem algo especial para a sua vida, para que você se liberte desse cativeiro. E eu estou falando para pessoas que devem banco. Imagine o aperreio aquelas pessoas que de fato foram pegar um agiota. Que o cara está colocando a arma na cabeça, fazendo com que você pague. E muitas vezes as pessoas entram na agiotagem, né? Na dívida de agiotagem, por engano, achando que não vou pegar 5 mil e chegar no final do mês eu pago 5, mas não é assim. Não é pago 5. Você vai pegar 5 e vai pagar os juros dos 5. Quando pagar os juros dos 5, paga os 5. Não é só pegar e devolver. Você não está pegando emprestado com um amigo seu, com um irmão seu, com um parente seu. Embora tem parentes que agem como se fosse um agiota também. Então, o que eu quero dizer para você hoje é que a sua vida tem solução. Tem solução sim, viu? Nós sabemos que no mundo tem angústia, no mundo tem peso, e é sobre esse peso que eu estou falando hoje. Jesus nos ensina a exata palavra, dizendo bem assim: vinde a mim todo aquele que estão fracos, oprimidos, em cativeiros, vou acrescentar. Deus está falando você, que você que está no cativeiro, você que está endividado, você que está opresso, uma opressão financeira, uma opressão espiritual. E isso tem atingido muitas vezes a sua família, o seu relacionamento com seus filhos, o relacionamento com a sua esposa, com toda a sua família, com mãe, com pai. Isso afetou e quebrou esses laços. É sobre isso que eu estou falando hoje, meu irmão. Deus quer restituir isso. E Ele diz ainda: venha, porque eu sou manso de coração e o meu fardo é leve. O meu jugo é leve, meu fardo é leve. Esse peso que você está levando é pesado. Então Deus quer pegar o seu peso, segurar por você e fazer com que você ande com Ele, porque Ele vai segurar para você. Deus quer segurar essa bronca com você. Jesus quer segurar essa bronca com você. Já que você hoje não tem um nome limpo para poder, né, de forma lógica, chegar, pegar um empréstimo e sanar essa sangria que você tem, eu não sei quanto é que você está devendo, mas Deus quer que você haja hoje, mesmo que por obrigação, por um milagre. E esse milagre só vai acontecer depois de uma decisão sua. Você tem que crer junto comigo. Você vai crer nessa tarde hoje que Deus vai te libertar desse cativeiro. E eu não sei onde você está, mas... E essa mensagem é para você. Que você se levante, onde você estiver, vá para a primeira igreja que você encontrar. Aqui em Aracaju nós temos duas igrejas. Nós temos a igreja no Orlando Dantas, na rua Zoroastro, ali no Orlando Dantas, no fundo do Gelão. Entre o Gelão e o G. Barbosa, ali, na Zoroastro Rodrigues, você vai encontrar o pastor Jason e vai conversar com ele. E lá no Augusto Franco, nós temos o pastor Marcelo Morbeck, na Avenida Maria Pastora. Não tem erro, irmãos. Não tem erro, irmãs. Pode procurar qualquer um desses dois homens de Deus. Se você é de Aracaju, procure. Ou procure outra igreja de Cristo mais próxima de você, onde quer que você esteja. Nós temos igreja no Catalão, nós temos igreja em Cristo do Rio, nós temos igreja no Gama, nós temos igreja em Brasília, nós temos igreja em Valparaíso de Goiás, nós temos igreja no Novo Gama, nós temos igreja em Xique-Xique, nós temos igreja na Paraíba, nós temos igreja em toda parte do mundo. São 195 países, nós estamos presentes em todos eles. E nós estamos esperando por você. Ah, pastor, mas eu não conheço e aqui não tem igreja de Cristo. Vá na igreja mais próxima, eu tenho certeza que é uma aliança que você tem que fazer com Deus hoje. Faça uma aliança com Deus hoje. Faça um propósito com Deus. Eu estou falando com você com respeito a propósito, não estou falando de jejum, não. Jejum é você tirar um tempo, né? Eu quero jejuar aqui, eu não quero tomar café da manhã hoje, eu vou passar café da manhã hoje sem ter e sem um almoço. E é esse período que você tem que ficar no seu quarto, trancado, não saia daí, orando a Deus, buscando a Deus. Ah, mas nesse período tem um momento que eu não... Mas vá falando, Deus vai lhe ouvir. É um momento que você está tendo restrição de tudo para se dedicar somente a Deus. Mas se você quer um propósito, você pode se abster de uma alimentação e ficar dentro desse propósito. Isso não é jejum, é um propósito. Então você pode se firmar nesse propósito, vá falando com Deus no seu trabalho. Sei que muita gente não tem tempo de fazer jejum, né? Mas pode estar fazendo um propósito, em um intuito, para que Deus venha estar falando com você e te orientando a sair dessas dívidas. E mesmo assim, pastor, não tem jeito. Fique firme nesse propósito, dentro da sua casa. Procure um homem de Deus, uma igreja. Eu tenho certeza que ele vai lhe orientar melhor e você vai sair dessa situação em nome de Jesus. Viu? Em nome do Senhor Jesus você vai sair disso aí. Eu quero aproveitar e eu quero que você ouça essa oração. E já nós voltamos com... Ouça essa canção, viu? E já nós voltamos com a oração em nome do Senhor Jesus.
Você me encontrou, já quase sem vida, de portas em portas, sem ter esperança, sem ter mais saída. cansado da vida, cansado de tudo, nem lágrimas tinha pra poder chorar. Meus olhos secaram, meus pés se cansaram do meu caminhar. No fundo do poço, já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha, abri os meus olhos e vi tua luz. Do fundo do poço, você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, não há o que temer, não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa ser só de você. A mão que me salvou te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus, aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. Já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha, abri os meus olhos e vi tua luz. Do fundo do poço, você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, não há o que temer, não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa ser só de você. A mão que me salvou te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus, aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. Eu quero ser de ti, Senhor. Eu quero ser de ti, Senhor.
Been running for too long. reaching out. I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid. I am your strength.
Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não sei quais os problemas que esse irmão está passando, mas eu tenho certeza que é problema de dívidas, meu Deus, e está afetando a família, Pai, ele está quase perdendo a família, meu Deus. Tem muita gente que está com emprego, Pai, à beira do abismo, meu Deus. Tem muita gente que está com a corda no pescoço, Pai, para querer ter a sua própria vida, para se viver livre, meu Deus, desse tormento que tem assolado a sua família, a sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero, Pai, refutar todo espírito de morte, Pai, repreender todo maligno, Pai, que quer se levantar contra a vida dessa pessoa que aí está do outro lado, Pai, porque nesse momento ela se levanta e quer ir em sua direção, meu Deus. Então, eu estou orando, Pai, por esses irmãos, Pai, ao seu favor, Pai, para que o Senhor, meu Deus, seja com eles, Pai, e para eles, meu Pai, os orientando, meu Deus, a sair dessa situação, meu Deus. Que eles, sim, um dia possam empreender, possam não depender mais de ninguém financeiramente, mas se puder até tenha para emprestar, Pai, mas que não viva mais nesse cativeiro, para que ouça a sua voz, meu Deus, e ajude, Pai, na pregação do Evangelho, que nós estamos precisando, meu Deus, é de servos para a obra, Pai. Então, no nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, a favor desses irmãos que estão passando uma situação difícil, problemática e que muitas vezes custa a vida de muitos. Então, minha oração é que essas vidas sejam resgatadas, Pai, para o Teu reino, em nome do Senhor Jesus. E desde já, abençoa a mão dos Seus filhos, a cabeça dos Seus servos, Pai, e a planta dos pés deles, meu Deus, para que onde eles estiverem, meu Deus, vire ouro, Pai, prospere, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Desolado e sem destino, me sentindo igual menino, fui vivendo a minha vida de emoções em emoções, indo em busca de alegrias, me perdi nas fantasias, me entregando tão somente às ilusões. De repente do meu rosto o sorriso foi sumindo, e uma vida sem sentido apagou todo meu ser. E ao chegar ao fim do túnel, vi os raios de luz, quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava que existisse um amor assim. Não imaginava. Não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida. Não imaginava o poder que tem uma oração.
Não imaginava. Não imaginava
que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus. diante do meu rosto, o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo o rosto. E ao chegar ao fim do túnel, vi os raios de uma luz quando alguém falou o nome de Jesus.
Não imaginava
que existisse um amor assim.
Não imaginava. Não imaginava
que essa luz pudesse transformar a minha vida.
Não imaginava
o poder que tem uma oração.
Não imaginava. Não imaginava
que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus.
Não imaginava
existisse um amor assim.
Não imaginava. Não imaginava
que essa luz pudesse transformar a minha vida.
Não imaginava
o poder que tem uma oração.
Não imaginava. Não imaginava
que eu pudesse te amar assim, Senhor.
Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. O título de hoje é Razão Maior. Leitura bíblica, Apocalipse capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 13. Versículo-chave, Tiago capítulo 5, versículos 10 e 11a. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Na leitura bíblica de hoje, estamos diante da volta iminente do Senhor Jesus e dos acontecimentos redentores que a sucederão. Algumas calamidades universais já aconteceram, chamando os homens ao arrependimento, mas mesmo diante disso, eles continuam obstinados em sua rebeldia contra Deus, rejeitando os convites de reconciliação do Senhor. Veja, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21. Pior ainda, adoraram um dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Observe que quem não teme a Deus nem o ama é capaz de insistir em seus caminhos errados, mesmo diante do sofrimento e de catástrofes universais. Se eles são capazes disso, muito mais se espera a persistência e firmeza dos filhos de Deus, apesar dos ataques do anticristo e seus aliados. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Versículos 12 e 13. O versículo-chave ecoa a mesma ideia. Os filhos de Deus podem e devem perseverar, mantendo-se fiéis mesmo no sofrimento, pois para eles, a causa e a razão disso é muito maior do que qualquer outro motivo que se possa ter. O amor de Deus. Feliz é aquele que persevera pelos motivos certos, agradar a Deus.
Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br.
Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br.
Distante do Senhor Jesus, vivi tão triste até chorei. Em densas trevas sem ter luz, sentindo o peso do pecado. Meus vícios, viver pra mim era ilusão. Sempre caindo em precipícios, em busca de satisfação. Em meio a tanto sofrimento, Jesus com amor me trouxe alento, dizendo assim, cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei, Seria se você fizesse assim como eu já fiz, abandonasse seus pecados em troca de um viver feliz. Você seria perdoado se ouvisse o Salvador amado dizendo assim, cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos
Amém, 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 graças a Deus, que bênção, que maravilha, que bom, né? Que bom que Deus falou contigo, nós oramos pela sua vida, a minha oração é que essas palavras fiquem no seu coração e que lhe encoraje de alguma forma para que você saia dessa situação difícil. E é uma situação de muitos, viu? Eu posso até me arriscar a dizer que está sendo pior do que entorpecente, do que drogas, qualquer tipo de vício. Tem viciado os homens e as mulheres de Deus e tirado esse povo santo da presença do Senhor. A minha oração é que esse povo volte da igreja, fique firme e forte, e eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ter nos ouvido até aqui. Que Deus te abençoe, mas não saia daí, porque já já tem o programa Nona Hora Ju, viu? Logo após essas canções, né, maravilhosas que vão ser tocadas aqui. É minha oração é que Deus esteja com você presente nesse sábado maravilhoso preparado por Deus, em nome do Senhor Jesus.